Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
E vamos orar, então, antes de nos aproximarmos da palavra de Deus. Nosso Deus e Pai, nós te trazemos os nossos corações, muitas vezes sobrecarregados, ansiosos, sem paz. E nós te agradecemos que tu mesmo nos deste essas promessas maravilhosas que serão objeto dessa meditação nesta manhã. E nós te pedimos que isso não seja simplesmente algo que enche a nossa cabeça e o nosso conhecimento e a nosso talvez até entendimento, mas que isso possa transformar o nosso coração, trazendo aquela paz que somente tu podes dar. Esteja conosco e abre os nossos corações. Nós vimos que a fé também é um dom da tua parte, e nós te pedimos que esse dom da fé possa se derramar abundantemente entre nós hoje de manhã. É o que pedimos em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Eu queria hoje fazer uma consideração sobre um único versículo da Bíblia. Vocês veem, eu coloquei aqui paz sobrenatural. Por que paz sobrenatural? Nós vamos ver que existem outras tentativas de estabelecer paz num mundo transtornado. Quem concorda que o nosso mundo está transtornado? Ele está transtornado em todos os níveis. Então vamos abrir, cada um abra a sua Bíblia em João 14, versículo 27. Em João 14, versículo 27, nós lemos quatro afirmações extremamente importantes. Deixo-vos a paz. Quem está falando? Jesus. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vo-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O mundo, o nosso mundo transtornado, ele está constantemente à busca da paz. Desde o ano 3600 a.C., foi feito um levantamento a pedido do exército do Canadá, com a ajuda de alguns historiadores. Eles buscaram saber quanto tempo havia de paz, ou digamos, sem guerra relatada, e desde 3600, então são 5600 anos, só encontraram 292 anos sem registro de alguma guerra. Isso nos causa admiração? Nesse período, teve 14.531 guerras, grandes e longas e pequenas e breves. Alguém sabe ler esse número? Quantas mortas, pessoas mortas? 3 bilhões 640 milhões de pessoas foram mortas, guerreiros e civis. Quanto é isso? É metade da população do nosso mundo hoje. Será que é um problema? Agora, paz é um termo muito usado, ele é popular, ele é universal, mas é uma realidade pouco experimentada. Todos nós desejamos paz e amor, não? Principalmente agora que está chegando o fim do ano, paz e amor para 2016. Mas o que nós vemos e experimentamos? Nós vemos tumulto em nosso coração, nós muitas vezes estamos angustiados, amém? Gente, amém? Sim, mas não que assim seja, mas isso é a realidade, mesmo os crentes. Essas semanas, nessas últimas duas semanas, eu tive várias pacientes ou pacientes comigo que o problema deles é, apesar de crerem em Jesus Cristo, terem a salvação em Cristo, eles estavam angustiados, síndrome de pânico, medo, temor. Agora, olhando ao nosso redor, nós vemos o quê? Tumulto. Tumulto nas relações, nas famílias. Nunca houve uma taxa tão grande de separações, de divórcios, famílias separando, o marido vai para um lado, mulher vai para outro, os filhos ficam abandonados. Tumulto nos relacionamentos familiares, pais contra filhos, filhos contra pais. Tumulto no trabalho, nos estudos. Tumulto na sociedade, greves. Demonstrações, é a nossa realidade aqui no nosso país. Refugiados na Europa está se tornando um terrível problema. Revoluções. Agora, quando nós usamos o termo paz, o que, que vem na mente, na cabeça das pessoas com as quais nós falamos? Eu estou falando ainda do mundo. Será que esse símbolo é algo que frequentemente vem à mente? Se isso vier na mente das pessoas do mundo, o problema é que cada vez mais cristãos estão usando esse símbolo, querendo dizer nós queremos paz. Mas que paz é essa? Isso se popularizou desde o movimento hippie, lá nos Estados Unidos. Em 1968, foi adotado como símbolo do Movimento Internacional da Paz, que se iniciou com a revolta do Dubček lá na Tchecoslováquia contra a União Soviética. Isso se popularizou no mundo inteiro. Mas poucos sabem que essa cruz invertida é chamada Cruz de Nero. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ela é o símbolo daqueles que adoram Satanás. Será que nós, como cristãos, vamos começar a usar ou continuar a usar este símbolo? Para outras pessoas, pessoas cristãs, que pensarão no pombo da paz. Esse símbolo vem desde a época de Noé, onde um pombo trouxe um graveto, um ramo de oliveira, mostrando que realmente as águas tinham baixado. Então, mas desde o batismo de Jesus, o pombo tem sido identificado como símbolo do Espírito Santo e da paz. Temos outros. Se nós falamos com pessoas que estão voltadas para as religiões orientais, eles vão pensar nesse símbolo, o símbolo chamado Tao, o conceito chinês, equilíbrio entre Yang e Yin, as duas forças, masculino e feminino, e que é base do shintoísmo. Quando nós falamos com o muçulmano, o que, que ele nos deseja? Salam alaikum. E o que ele quer dizer? A paz de Deus esteja sobre ti. Mas que Deus? É Alá. Salam al, né? Alaikum. A paz de Alá esteja sobre ti. E o que que significa, o que que ele quer entender sobre isso? Que todas as pessoas aceitem o Islã, a religião muçulmana, se sujeitem, se submetam à autoridade de Alá. Então haverá paz. O judeu usa quase as mesmas palavras, Shalom Aleichem. Ele entende algo completamente diferente. Fala de um estado de perfeito bem-estar espiritual, emocional, físico, contentamento, perfeito equilíbrio com Deus, em equilíbrio com a sociedade, com todos os níveis, consigo mesmo. É isso que ele pensa. Agora, o mundo, então, procura paz de muitas maneiras. Está claro isso? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Agora, ele procura também paz nas drogas, tomando remédios, abuso de medicamentos psicoativos, antidepressivos, tranquilizantes. Ele busca paz no universo do lazer. O brasileiro vai para Disney, ou vai para Las Vegas, brinquedos para adultos, intermináveis discussões sobre futebol ou outros esportes. Agora, outros, eles buscam paz na imersão patológica. Não é que a gente não possa comprar coisas no shopping, mas aquele imersão patológica no universo do consumismo, nos shoppings, templos do materialismo prático. Outros buscam paz na prática de meditação transcendental, yoga, nova era, religiões orientais. A humanidade sempre esteve à busca de paz. E, na verdade, ela só conhece aquilo que seria um cessar-fogo. Cessar-fogo, muitas vezes, somente serve para recarregar as armas, para poder continuar depois. Tratados de paz, foi feito também um estudo por a pedido do exército canadense, e eles chegaram à conclusão que não houve nenhum tratado de paz que não tenha sido rompido. Os homens têm paz. Vocês lembram que o Senhor Jesus disse, não vou lá dou como o mundo a dar. Por isso que eu estou fazendo essa revisão. Nós temos que estar certos disso. Foram estabelecidos fóruns internacionais para promover a paz. Primeiro, a Liga das Nações, no começo do século XX. As Nações Unidas, suas ramificações, a Unesco. O que nos parece, se nós olharmos o nosso mundo? A paz está cada vez mais longe. Vocês... Por acaso, vocês se lembram que no dia 11 de setembro, o que, que estava planejado às 9 horas da manhã, daquele dia em Nova York? Alguém se lembra? O que estava planejado? Como? Não, não, isso foi o que aconteceu. O que estava planejado? Uma reunião de todos os líderes mundiais na ONU para comemorar paz. Não foi à toa que aqueles aviões, foi nesta hora que eles foram. Essa reunião nunca, não teve lugar. Instituiu-se prêmios de paz, Nobel da Paz, prêmios da paz, o comércio dos livros da Alemanha, outros países. Prêmio para aquele que promove paz. Agora, vamos, se nós fizermos rapidamente uma lista de quem recebeu esses prêmio Nobel da Paz, a gente fica meio assustado de ver quem foi contemplado com o prêmio da paz. Quer dizer, pode dar, até para o próprio Satanás poderia dar um prêmio da paz desse jeito. Um lugar, e finalmente também existe um lugar para descansar em paz, né? Cemitério, alemão chama Friedhof, é o campo de paz. Não? Então, paz. O que nos diz a Bíblia? Vamos voltar a Isaías 57, versículo 20 e 21. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si, o quê? Lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Por que que não há paz? Porque Isaías 48 já nos responde, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou, interessante, não? Eu sou, Jahvé, o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Se tivesses dado ouvidos. E demos, o mundo dá ouvidos. Nossa. Então, o Senhor Jesus diz, não vos dou paz como a dá o mundo. Jesus deixa bem claro que a paz, o shalom, que seria a palavra hebraica, ou eirene, que é a palavra grega, que ele dá, é diferente. Tem outras bases, um conteúdo diferente de tudo o que mostrei até agora. O mundo não conhece a verdadeira paz e assim também não pode alcançá-la e não pode concedê-la a ninguém. Nós não podemos, pessoas que são pecadores caídos longe de Deus, não reconciliados com Deus, nós não podemos chegar à paz. Então, como é a paz que o mundo dá? Eu vou abandonar esse assunto definitivamente. A pseudo-paz, a falsa paz que o mundo dá, é a felicidade mentirosa prometida à beira do abismo para o inferno. Por que que o homem bomba, se suicida? O que que ele espera? Um paraíso? Ah! Quanta fantasia! O cuidador teve um... O John MacArthur, ele menciona um enfermeiro, uma enfermeira, que visitou um paciente terminal, amigo dele, pessoa que durante décadas colaborou ativamente na igreja, estava à morte. E a família, nessa reunião, em paz, mas eles comentaram que veio um cuidador, uma enfermeira, e ela... O consolou, queria consolar, assim, à beira da morte. Vai ficar tudo bem. É gente que tem experiência, que tem convívio com a morte diariamente. Ele diz, vai ficar tudo bem. Vai ter mais um anjo no céu. É isso que a Bíblia nos promete? Isso é falsa paz. À beira da morte, quer dizer, isso... Nesse caso, esse homem tinha paz com Deus, porque ele tinha colocado a sua fé e toda a sua vida nas mãos de Deus. Mas, na morte de alguém que está longe, como o nosso irmão Patrick acabou de dar testemunho, você vai dizer, vai ter mais um anjo no céu? Baseado no quê? Outras platitudes, com a esperança de uma reencarnação, numa progressão do karma, você vai reencarnar numa outra dimensão, vai ser algo melhor. Irmãos, cuidado com o que nós falamos para pessoas que estão à beira da morte. Então, o que que é a pseudo-paz? Jeremias 6,14, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando? não há paz. Serão envergonhados porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que a coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, aquelas que foram reveladas por Moisés. Qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis o quê? Paz ou descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Então, para a pessoa que rejeita a paz de Deus, não há paz. O que, que o apóstolo Paulo nos diz em 1 Tessalonicenses 5,3? Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz. E de nenhum modo escaparão. O apóstolo Paulo é bastante claro quanto ao que podemos esperar dos esforços, ainda que bem intencionados, em alcançar a paz por parte daqueles que rejeitaram a Jesus Cristo como Salvador e Senhor da vida deles. Vamos então para o que o Senhor Jesus está falando e revelando aqui nesses versículos. Shalom, vamos definir claramente. Shalom é um bem-estar espiritual que se manifesta no emocional, no social, nos nossos relacionamentos e no nosso físico também. Ele envolve contentamento, envolve alegria e sossego em quais circunstâncias? Em todas. Todas as circunstâncias. Ele é sinônimo daquilo que o Senhor Jesus colocou como bem-aventurança. Ele é bem-aventurado, ele é feliz. Saudar Shalom não se resume, pare de brigar com sua esposa, pare de brigar com seus filhos, pare de ser um perturbador da vizinhança. Essa palavra Shalom no Antigo Testamento é usada 250 vezes. E sempre está relacionado a nosso relacionamento com Deus, a sua palavra na Torá, a sua palavra na profecia, e baseado em plena confiança no poder e na bênção de Deus. O Novo Testamento usa outra palavra, não é Shalom, é Eirene. Essa palavra Eirene, serviu para o nosso nome Irene. Irene significa, no fundo, a pacífica ou a paz. Então, ele corresponde exatamente ao sentido de Shalom no Antigo Testamento. Esse termo grego é usado na Septuaginta para traduzir a palavra Shalom do hebraico. Agora, é interessante, essa palavra, o Senhor Jesus, enquanto ele estava com os seus discípulos, como é que ele saudava os seus discípulos? Não. Não temeis. Agora, quando ele ressurgiu, a partir dali, ele usa paz seja convosco. Ele chega lá para os discípulos, reunidos lá na sala, todos assustados, e ele diz, paz seja convosco. Havia circunstâncias de paz? Tudo assustador. Em 12 de suas 13 epístolas, o apóstolo Paulo, ele saúda as igrejas, graça e paz, paz. Baseada na graça de Deus, aceito pela fé. O que, que diz Efésios 2,8? Pela graça, sois salvos, mediante a fé. Essa graça, então, nós temos que nos apropriar. Essa fé é questão de nos apropriar dessa dessa graça. Então o apóstolo Paulo ele usa esse termo. Agora, o que é muito interessante, a paz é um dom. O que, que o Senhor Jesus diz? Deixo-vos a paz. Ele não está dando uma ordem. Ele não está dando um imperativo. Ele não diz, vão buscar a paz. Vão correr atrás da paz. Ele diz, eu vos deixo a paz. Então, é uma declaração solene de que Jesus está retornando ao Pai. Todo o assunto de João 13 até o João 16, e depois a oração em João 17, ele trata do assunto, o Senhor Jesus está deixando os seus discípulos aqui na terra. Ele, poucas horas depois, ele seria crucificado. Ele passaria pela morte por nós. Ele ressurgiria, mas ele os deixaria. E ele, então, ele fala daquilo que ele vai deixar. Ele vai deixar o seu espírito. Ele diz, não se turbe o vosso coração. Ele fala desse espírito, o Consolador, que vai dirigi-los em toda a verdade. Ele vai trazer a revelação de tudo aquilo que Jesus tinha ensinado para eles e muito mais ainda, porque ele, segundo João 16, ele tiraria daquilo que é dele, que é do Senhor Jesus. Ele vai dar isso. Então nós vemos isso nas epístolas, no ensino, no livro de Atos. E então ele está deixando essa verdadeira paz para os seus discípulos e para quem mais? Na oração dele, em João 17, 20 e 21, ele fala daqueles que crerão em mim, em Jesus Cristo, por causa da sua palavra, por causa do seu testemunho. Você se enquadra nisso? Você colocou a sua fé em Cristo por causa da palavra que os discípulos e gerações de homens e mulheres de Deus deixaram para nós como testemunho? Quem aqui ouviu falar do Evangelho, ouviu falar do sacrifício de Cristo, ouviu falar também do seu estado de pecador perdido e aceitou a salvação que Jesus Cristo morreu em seu lugar? Quem aceitou? Não são todos. Não são todos. Mas esse é o ponto inicial. Ouvir e crer. O que diz João 5:24? Quem me ouve e crê naquele que me enviou, que é Deus Pai, tem o quê? A vida eterna. Não entra em juízo. Por que não entra em juízo? Porque o Senhor Jesus já tomou esse juízo sobre si. Mas passou da morte para a vida. Isso é a tua realidade? É essencial que assim seja. João 16, 33, ainda o Senhor Jesus repete isso, as mesmas coisas. Essas coisas vos tenho dito para quê? Para que tenhais paz em mim. Paz em mim. No mundo passais por aflições. Isso é verdade. Vocês passam por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos voltar a isso já já. Então, do que o Senhor Jesus está falando? Ele está falando de paz objetiva. Essa paz é a paz com Deus. Abra sua Bíblia em Romanos 5, 1. Ali nós lemos o seguinte. Justificados, pois, mediante o quê? Mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que que nós éramos antes? Romanos 5:8. Nós éramos inimigos. Estávamos longe dele. Quando no momento em que nós aceitamos que Jesus Cristo morreu em nosso lugar, Deus nos declara justos. Isto é um ato da parte de Deus. Por isso o Senhor Jesus diz: eu vos dou a paz. É um dom da parte de Deus. A paz com Deus. Através de Jesus Cristo. Então, se por natureza nós somos inimigos de Deus, nós deixamos de ser inimigos de Deus no momento em que nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança plenamente em Jesus Cristo. Isso é um ato soberano que vem da parte de Deus. E é a questão da fé, é aceitar que isto é verdade. Somente quem chegou a receber essa paz com Deus pode realmente experimentar a paz de Deus. E vamos falar disso já já. Então, isso é uma paz objetiva, isso é um ato soberano da parte de Deus. Ele nos declara justos porque você e eu, nós cremos que Jesus Cristo já morreu por nós. Vejam também 2 Coríntios 5:18. Ora, tudo provém de quem? De Deus. Não provém da minha fé, mas provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. E ele nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E ele nos confiou a palavra da reconciliação. Eu hoje estou transmitindo a palavra da reconciliação. Deus está dizendo, através da sua palavra, você está reconciliado com Deus, o Criador dos céus e da terra, o Senhor de todos os tempos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus três vezes santo. Você está reconciliado com Ele na hora em que você crê que Jesus Cristo morreu pelos teus pecados. De quem provém isso? Não é de mim. Não sou eu que estou falando isso. É a Bíblia que nos declara isso claramente. Efésios 2, porque Ele, quem? Jesus Cristo, é a nossa paz. E ele trouxe o último versículo, porque por ele ambos, judeus e não judeus, gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. Colossenses 1, versículo 20, ele diz o seguinte: havendo feito a paz. Quem fez a paz? Jesus Cristo, morrendo lá na cruz, tendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Agora, aqui embaixo, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Que projeto! Isso é o projeto de Deus. Essa é a obra que Deus faz na vida de toda pessoa que verdadeiramente é crente no Senhor Jesus. Não que simplesmente usa o nome crente, ou que diz eu sou evangélico, eu sou protestante, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, mas aquele que se reconheceu pecador, eu sou inimigo de Deus, mas Jesus Cristo veio, ele se carregou com o meu pecado, com a minha culpa, com a minha inimizade contra Deus, a minha rebeldia contra Deus. E fez a paz. Ele morreu, ele ressuscitou, ele foi glorificado, está à destra de Deus. Conclusão. Toda pessoa que se reconheceu pecador e aceitou a salvação em Jesus Cristo, foi declarada justificada diante de Deus. E o próprio Deus afirma na Bíblia que houve reconciliação com Ele, e com isso temos paz com Deus. Essa preposição com é extremamente importante. É paz com Deus. Mas Jesus tinha mais em mente. Ele continua, minha paz vos dou. Então ele estava dando, querendo dizer, eu dou uma paz subjetiva que você experimenta na sua... A paz objetiva não depende de nós experimentarmos, é questão de colocar nossa fé nisto. A paz subjetiva, aquilo que eu experimento. E essa paz, ela somente pode ser experimentada para aquele que tem paz com Deus. As preposições mudaram. Um é paz com Deus, a subjetiva é paz de Deus. E Deus quer que esta paz também tome posse do seu coração. E ela é um dom. Minha paz vos dou, diz o Senhor Jesus. Agora vamos pensar rapidamente no contexto de João 13. Foi o período de maior angústia e ansiedade para todos os envolvidos, todos que estavam lá. O Senhor Jesus estava a poucas horas de deixar esse mundo através de uma execução por crucificação, abandonado pelo Pai Celeste. Ele exclamou lá, Deus meu, por que me abandonaste? A morte, o sofrimento físico é uma coisa, mas esta realidade foi o grande sofrimento e sacrifício de Jesus por nós. Ainda hoje de manhã nós lemos um versículo em Isaías 50. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo, referindo a Jesus Cristo, que andou em trevas sem nenhuma luz? Será que nós entendemos o que, que o Senhor Jesus passou lá naqueles momentos depois daquela oração lá no Getsêmani, até a sua morte, até falar, está consumado? Ele andou em trevas sem nenhuma luz, e ainda assim, diz Isaías, confiou em o nome do Senhor e se firmou sobre o seu Deus. Então, será que para externamente, as circunstâncias para o Senhor Jesus estavam para a paz? Estava para a angústia? Como é que você ficaria numa situação dessas? Extremamente angustiado. Mas ele diz, eu tenho paz. E por que, que ele tinha paz? Porque ele se firmou sobre o seu Deus, ainda assim confiou em o nome do Senhor. Os 11 discípulos estavam remanescentes, porque Judas já tinha saído. Ele estava realizando a obra a mando de Satanás, mas permitido por Deus, e justamente que levou à prisão do Senhor Jesus poucos instantes depois. Eles estavam perturbados, angustiados com a perspectiva da partida do seu querido mestre. Até ali ele estava sempre com eles. Ele lhes dava tudo, eles estavam em paz com ele. Quando ele chegava, a paz tomava conta do seu coração. Então, em João 14, 1, ele diz, não se turbe o vosso coração, Senhor Jesus. Está muito bem consciente de que eles estavam extremamente angustiados. E poucos instantes antes, quando Jesus, durante a ceia, ele disse, um de vós me trairá. Ele disse, sou eu. Então, eles estavam inseguros também. O querido mestre estava indo embora. Além disso, o Senhor Jesus, nesses capítulos, ele deu promessas maravilhosas. Em João 17, Jesus ora para que todas essas promessas se tornem realidade na vida dos seus discípulos e naqueles que, através da sua palavra, iriam crer. Então, minha paz vos dou. Então, não se trata somente da paz com Deus, mas a paz de Deus. Essa paz está baseada na paz com Deus, mas ela é experimentada no nosso coração, em nós, pelo crente nos contextos da sua vida, na alegria, nos momentos difíceis, momentos de angústia extrema. Esta paz de Deus é aquela que Paulo expressa com a frase graça e paz. Então, Jesus reforça isso então, João 16:33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Ele tinha, depois, quando ele partiu para o céu, quando ele foi assunto ao céu, ele disse, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Por quê? Porque eles iriam passar por tempos muito difíceis. No próprio capítulo 15, depois, o Senhor Jesus iria passar, dizer, olha, eles me perseguiram, eles vão perseguir vocês também, por minha causa. E eu não sei se você sabe, mas no momento, aqui, olha, 2015, nós temos 100 milhões de cristãos, simplesmente pelo fato de serem cristãos, que estão sendo perseguidos por causa da sua fé. Muitos deles deixando a sua vida. No mundo, passais por aflições, é uma realidade. Mas, tende bom ânimo. Por quê? Jesus venceu o mundo. Eu venci o mundo. Por isso, nós podemos ter bom ânimo. Temos essa paz de Deus na comunhão com Jesus, compartilhando com Ele em oração, às vezes só gemidos, porque não sabemos nem falar direito, aquilo que nos tira o sossego e causa angústia e aflição de alma. Paz com Deus, mas paz de Deus. Essa paz de Deus, minha paz vos dou de Jesus, ela é experimentada em meio a tribulações e adversidades e resulta da comunhão do crente, de você, com Jesus. Ora, o Senhor da paz, diz 2 Tessalonicenses 3:16, eu gosto muito desse versículo. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente. Olha, novamente, Ele vos dê. Não é uma ordem. Faça uma força. Pensamento positivo. É pensamento positivo? Não. Senhor Jesus, estou passando por essa dificuldade. Lembra-te de mim. Me dê a tua paz. Continuamente a paz em todas as circunstâncias. Olha, continuamente, o que é continuamente? Um dia atrás do outro, uma hora atrás da outra, em todas as circunstâncias? Somente quando vai tudo bem? Não. O Senhor seja com todos vós. Então, esta paz é aquela que nós encontramos nesse hino, que nós vamos cantar no final. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz, ou bem-aventurado, ou em paz com Jesus, sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás, e ataque com vis tentações. Ó, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu, meu Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. A vinda é o anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Então isso está falando de nos apropriar. Então, Senhor Jesus, vocês podem dizer o seguinte: eu falei que é um dom, mas esse dom precisa ser apropriado. Então, o Senhor Jesus diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, ou não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Para poder apropriar-nos da paz de Deus, temos que abrir mão, ou abrir o nosso coração daquilo que ocupa o nosso coração. O que que ocupa o nosso coração? Perturbações, temores, ansiedade, preocupações, opressões, cuidados materiais, dinheiro na conta no fecha no fim do mês. Será que mês que vem ainda vou ter trabalho? Será que? Nós temos que nos apropriar da paz de Deus, abrindo mão. Então vejam, o Senhor Jesus várias vezes ele nos convida. Ele diz, Mateus 11:28: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Então, você já fez isso. Tem uma promessa: e eu vos aliviarei. Você está sobrecarregado? O que que você tem que fazer? Ah, vou descobrir um jeito melhor de carregar. Não. Abre mão. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Isso sim. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O que que é a promessa? Achareis descanso para a vossa alma. O que que é essa descanso para a vossa alma? É a paz de Deus. Deixemos de nos angustiar pelas necessidades básicas da vida. Mateus 6, 33 e 34 diz o seguinte: buscai, então isso sim, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O que que ele tinha falado antes? Que não é para nos preocupar com comida, vestimenta, porque Deus cuida dos passarinhos e Ele vai cuidar de você. De vestimenta, Ele vestiu os lírios e as plantas e coisa maravilhosa. Melhor do que Salomão. Você não se precisa preocupar com isso. Não te preocupes. Os gentios fazem isso. A tua saúde não é para nos sobrecarregar e preocupar. Entrega nas mãos de Deus. E Ele dá essa promessa. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Você está preocupado com o dia de amanhã? Pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal e desafios. Esteja pronto para receber da paz de Deus no dia de hoje. Filipenses 4. Levemos as nossas ansiedades a Deus. Então, Filipenses 4, 6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E qual é a promessa? E a paz de Deus, olha, a preposição, paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Agora, como é que nós chegamos lá? Nós temos que pensar nas coisas lá do alto. A paz de Deus apoia-se firmemente sobre a fidelidade. Parece que até que nós combinamos, né? Isaías 26. O que que ele fala? Ele diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Por quê? Porque ele confia em ti. Confiai no Senhor só de vez em quando, só quando as coisas apertam, só quando a conta não fecha, só quando está doente. Não, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, que ela não está sujeita à erosão, como as nossas rochas. Qualquer montanha que você olha, ela está sofrendo erosão. Mas é uma rocha eterna. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tuas fazes por nós. Essa confiança, ela é aquilo que nós pensamos a respeito de Deus. Aquele que vive na justiça, ou debaixo da justiça de Deus, ele terá paz. Por isso que o fruto do Espírito, ele é chamado, fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Então, como é que eu tenho fruto do Espírito? É vivendo em comunhão com Cristo, me alimentando da sua palavra, das suas promessas, do seu ensino. Então, qual é a nossa oração? O Senhor Jesus, ele, lá naqueles momentos, no fundo angustiantes para ele, ele compartilha daquela paz baseada em plena confiança no seu Pai Celeste, no nome do Senhor, se firmando no seu Deus, seu Pai Celeste. Ele nos dá a sua paz, ele deixa-vos a paz. A minha paz vos dou. Eu estou conquistando uma paz objetiva, a paz com Deus. Eu estou indo para a cruz para vos trazer essa paz. Nós vivemos depois da cruz, depois da ressurreição, depois da glorificação de Jesus Cristo. E é essencial que nos dias atuais, nos quais estamos vivendo hoje, num mundo tumultuado, buscando a paz de muitas maneiras, mas cada vez menos com paz, Jesus nos dá a paz, o shalom, eirene, e você, filho de Deus, tem paz com Deus pela justificação em Cristo. Isso é uma declaração da parte de Deus. E você, filho de Deus, deve entrar na posse da paz de Deus na tua vida, confiando plenamente em Deus, entregando tudo aquilo que te causa ansiedade, perturbação, temor nas mãos poderosas e de amor do nosso Pai Celeste. Vamos cantar aquele hino, Se Paz a Mais Doce. Agradecemos que num mundo que está cada vez mais angustiado, revoltado contra ti e buscando uma paz que não pode encontrar porque estão rejeitando a tua paz, nós agradecemos que, como teus filhos, nós temos acesso à paz com Deus, que sossega o nosso coração, mas nós também temos acesso pela fé e abrindo mão das nossas ansiedades e preocupações e aquilo que nos causa temor e medo, porque nós podemos entregar isso nas tuas poderosas mãos, sabendo que tu tomarás conta de nós. Ajude-nos a buscar, em primeiro lugar, o teu reino, tua justiça, a comunhão contigo, e que desta forma possamos experimentar realmente a paz de Deus em nossa vida. É o que pedimos em teu nome, Senhor Jesus. Amém.